ZYJ284. É Paraná AM 630 kHz. Serviço, informação e boa música no seu rádio. A É Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E o tema do nosso programa de hoje são os conflitos dos consumidores com os planos de saúde. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a participação ao vivo da advogada e professora doutora Andressa Jarlete. A doutora Andressa vai explicar para a gente quais são os direitos dos consumidores quando nós falamos em planos de saúde. Quero cumprimentar aqui a doutora Andressa. Bom dia, doutora, tudo bom?
Bom dia, Jéssica. Bom dia, ouvintes. Obrigada pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com vocês.
E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Doutora, para a gente começar a nossa entrevista, primeiramente, a senhora poderia nos esclarecer no que consiste legalmente um contrato de saúde?
Bom, os contratos com os planos de saúde são contratos, né, que envolvem prestação de serviços, né? Esses contratos, eles são regulados tanto pelo Código de Defesa do Consumidor, como pela Lei 9656, de 98, que é uma lei específica dos planos de saúde, e também por várias resoluções da ANS, né, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Uhum.
Como que funcionam esses contratos, né? Nós temos vários tipos de cobertura, né, que o consumidor vai contratar para que quando ele tenha um problema, ele possa vir a contar com essa cobertura contratual. São quatro tipos de contratação que o consumidor pode fazer. Ele pode ter uma cobertura para atendimento ambulatorial, para atendimento hospitalar, obstetrícia e odontológico. Então, dependendo de qual é a cobertura que o consumidor contrata, depois que ele cumpre, né, os prazos de carência, ele pode ter direito aí a todos os procedimentos que são assegurados, tanto pela lei específica, quanto pelas várias resoluções da ANS, que vai sempre atualizando o rol de procedimentos, né, para os consumidores. Então, é aquele contrato que você faz assim, né? Você vai fazer esse contrato, geralmente, quando ainda é jovem, contando que no momento futuro, né?
Quando você vai precisar,
você vai ter ali todo o serviço disponível, né?
Uhum. E, doutora, para os nossos ouvintes entenderem melhor, quais são os principais deveres de um prestador de serviços de saúde?
Bom, quando nós trabalhamos com o regime da saúde suplementar, nós temos que entender que a obrigação aqui ela é contratual. Então, primeira coisa que a gente vai ter que ver, qual foi o grau de cobertura contratada, né? Então, se eu contratei uma cobertura ambulatorial, eu não vou ter direito a uma internação hospitalar.
Uhum.
Agora, dentro do que foi contratado, a própria Lei 9656, ela estabelece quais são os procedimentos mínimos que têm que ser garantidos em cada um dos tipos de cobertura. Por exemplo, atendimento em nível ambulatorial. Isso inclui consultas, inclui uma série de exames que já estão previsto na Lei 9656 e que são sempre atualizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, uma dica para o consumidor. A própria ANS, ela tem um site em que você pode consultar, né, como são vários procedimentos que são incluídos, né?
Claro.
Pelo tipo de contrato que você tem, você consegue consultar quais são todos os procedimentos a que você tem direito. Então, essa é uma dica para o consumidor poder se informar também e saber qual é a extensão completa da sua cobertura. Então, tem que ver o que foi previsto no contrato e ainda todas as resoluções que a ANS vem trazendo aí e renovando a cada 2 anos para ampliar o rol de coberturas.
Uhum. Então, para os nossos ouvintes entenderem bem, existem alguns procedimentos, algumas coberturas que são obrigatórios os prestadores de serviços oferecerem.
Exatamente. Então, uma cobertura, por exemplo, que vai ser obrigatória, né? A gente tem uma série de exames que são simples, exames que são mais complexos, né, para fechar diagnóstico.
Uhum.
Aí, consultas, né, tanto com médicos, né, clínicos, como com especialistas, né? Então, todos esses procedimentos, né, eles vão ser regulados tanto pela Lei 9656 como pela ANS. Para saber qual é a cobertura no meu caso concreto, eu tenho sempre que ver como que funcionou o meu contrato, qual foi a cobertura que eu contratei e o que está vigente cliente hoje lá na ANS. Daí a dica que tem é justamente essa, né? O consumidor ele pode buscar essa informação precisa no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Uhum. E doutora, o que, que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, especificamente a Lei número 8.078, sobre esses contratos?
Bom, o Código de Defesa do Consumidor, ele regula os contratos de consumo em geral, né? Uhum. Então, quando surgiu o Código de Defesa do Consumidor, ainda não existia a regulação que nós temos hoje, né, dos planos de saúde. A lei que veio trabalhar os planos de saúde, ela é só de 98, o Código de Defesa do Consumidor é de 90. Aliás, esse ano a gente completa 25 anos de vigência, né, do CDC. O CDC, ele foi muito importante para os contratos de saúde suplementar, por quê? Uma das primeiras situações em que o CDC foi utilizado para defender os consumidores, né, proteger nesses contratos, né, com os planos de saúde, foi com relação àquelas cláusulas nos contratos que limitavam o tempo de internação, limitavam o número de consultas, e isso, pela aplicação do CDC, é uma cláusula considerada abusiva e nula. Por quê? Quando você faz um contrato com um plano de saúde, você não sabe se você vai ficar doente, quando você vai ficar doente, quantas consultas você vai ter que fazer, se eu ficar internado, quantos dias vai ter que ser minha internação. Então, sim, esse risco, né, de que o consumidor pode utilizar mais ou menos os serviços, né, faz parte do contrato. É um risco que o fornecedor tem que arcar. Então, a primeira utilização do CDC para proteger os consumidores foi principalmente com relação a essas cláusulas que limitavam, né, as obrigações aí dos planos de saúde, dizendo que o consumidor não poderia ficar internado mais do que 30 dias, ou não poderia fazer mais do que 10 consultas ao ano. Né? Essas cláusulas começaram a ser reconhecidas como abusivas pelos tribunais pela aplicação do CDC. E o outro ponto que o CDC é muito importante para os contratos de plano de saúde e para os contratos de consumo em geral é com relação à informação. O CDC ele tem toda uma proteção para que o consumidor entenda qual é o serviço que ele está contratando, qual é o preço que ele vai pagar. Essa informação tem que ser clara para o consumidor. E sempre que tiver alguma falha na informação, se tiver alguma divergência de informação, essa divergência reverte em favor do consumidor. Vou dar um exemplo. Uhum. Às vezes você contrata um plano de saúde pensando que tem uma abrangência nacional. O consumidor vai lá, faz o contrato, recebe um guia, um manual, dizendo toda a rede credenciada, imaginando, por exemplo, que ele tem direito a fazer um tratamento no hospital de primeira ponta em São Paulo.
Uhum.
Aí, quando ele vai pedir esse tratamento, ah, não, mas o seu plano era só para o Paraná. Não cobre esse atendimento no hospital em São Paulo, por exemplo. E aí você vai ter que ver, tudo bem, mas quando eu contratei, qual é a informação que foi passada para o consumidor? Se tiver uma informação divergente, né, entre o manual, né, os contatos prévios e o que está no contrato, prevalece a informação favorável ao consumidor por uma regra do Código de Defesa do Consumidor. Então, o CDC ele ajuda muito nisso, né? A gente reconhecer que mesmo que você tenha uma cláusula eventual no contrato, essa cláusula pode ser abusiva, então não vai valer essa cláusula dentro do contrato. E também para você interpretar. Quando tiver alguma divergência de informação, sempre vai valer a informação que for mais benéfica para o consumidor.
Uhum. Doutora, acho que é interessante também destacar para os nossos ouvintes que é importante que eles leiam esses contratos, não é mesmo?
É muito importante não só que leia os contratos, como também que compare, né? Quais são os procure entre mais de uma operadora, né? Veja quais são os benefícios que estão sendo ofertados. E tem mais um detalhe, né? A gente tem um problema sério, porque existem basicamente dois tipos de contratação, né, dentro dos planos de saúde. Você pode fazer um contrato que é uma categoria que a gente chama de individual ou familiar.
Uhum.
Ou você pode fazer um contrato que a gente chama de empresarial e coletivo. Qual que é a diferença entre esses dois tipos de contrato? Os contratos individuais e familiares, né, são os contratos mais protegidos pela Lei 9656. Por quê? Nos contratos individuais e familiares, o plano não pode rescindir o contrato, exceto se houver inadimplência do consumidor por mais de 60 dias, né, se ele for notificado, e ainda assim, se durante esse período de inadimplência o consumidor estiver internado, não pode acontecer essa rescisão. E todo reajuste que é aplicado nesses contratos individuais, familiares, ele é calculado pela ANS. Então, nesses contratos, a ANS controla os reajustes que são aplicados na obrigação, né, no pagamento que o consumidor faz. Já os contratos coletivos e empresariais, quando você vai procurar, puxa, eu vou contratar um individual ou um coletivo?
Uhum.
O valor do plano coletivo, via de regra, ele começa mais baixo. Então, ele parece assim, um melhor negócio para o consumidor. Poxa, eu vou pagar menos, vou ter a mesma cobertura, então para mim é mais vantajoso. Agora, o que muitas vezes não é explicado para o consumidor? Esse contrato, ele começa com um valor mais baixo, mas não existe um controle efetivo da ANS sobre os reajustes. Então, nesses contratos coletivos, a ANS não fixa o reajuste. quem vai fixar o reajuste é a própria operadora de plano de saúde. Então, o que muitas vezes acontece, né? Nesses contratos, se eu tiver um volume de utilização muito grande, né? Vamos supor que um dos beneficiários, né? Um dos consumidores que faz parte do grupo, ficou internado 3 meses na UTI. Gerou uma conta hospitalar gigantesca.
Sim.
Essa conta, o plano vai repassar para os consumidores. Se o valor dessas despesas for muito maior do que o valor que ele recolheu ali de contribuições, ele não vai morrer no prejuízo. Se fosse um contrato individual, o prejuízo ficaria com o plano de saúde. No contrato coletivo, essa utilização muito alta, que os planos chamam de sinistralidade, ela vai virar um reajuste para o consumidor.
Uhum.
E o consumidor vai ter que pagar esse reajuste, que vai ser muito maior em muitos casos do que o reajuste fixado pela ANS. E mais um detalhe, se o grupo de consumidores, né, vamos supor que é um contrato de uma empresa.
Sim.
Uma empresa faz ali um contrato para os seus 30 funcionários, por exemplo. Se esse contrato, né, se os consumidores não aceitarem o reajuste, aí o plano pode rescindir depois de 60 dias e fica todo mundo sem o benefício. Então, o que é importantíssimo para o consumidor conhecer? As diferenças entre os tipos de contratos de plano de saúde. Porque o contrato individual e familiar é o contrato que você tem maiores proteções. É o contrato em que tanto o reajuste quanto a rescisão são limitados. Já os contratos coletivos, embora eles comecem com um valor menor de contribuição, de pagamento, de mensalidade, né, para o consumidor, eles não têm essa proteção. Nem com relação ao reajuste e nem com relação à rescisão. E essa informação muitas vezes não é passada para o consumidor. O consumidor muitas vezes adere a um contrato coletivo, empresarial,
por
conta do
preço.
É, né? Por conta do preço, mas na hora de vender, né, ninguém vai falar para o consumidor, olha, veja, esse contrato aqui, ele começa mais baixo, mas pode ter um valor, né, um reajuste muito maior. Essa informação não é passada. E hoje a gente tem uma realidade no mercado em que mais de 80% dos contratos são coletivos empresariais. Então nós temos muitos consumidores que ainda vão passar por um problema de ou ter um reajuste muito alto ou ter uma situação de rescisão porque não vão conseguir arcar com esse reajuste.
Doutora, aproveitando que a senhora mencionou na sua resposta a lei número 9.656, conhecida como a lei dos planos de saúde, eu queria pedir para a senhora explicar melhor para os nossos ouvintes o que dispõe essa lei.
Bom, essa lei, ela traz toda uma regulamentação, né, que até então não existia com relação aos planos de saúde, né? Então, quais são os principais pontos da lei? Primeiro, ela estabelece quais são os procedimentos mínimos que tem que ter em cada tipo de cobertura. Então, ela vai dizer lá, se a cobertura é hospitalar, quais são os procedimentos que tem que ser assegurados para o consumidor? Por exemplo, internação com número ilimitado de dias, etc., né? Cirurgias, etc., e aí vai. É, além de trazer toda essa delimitação, né, do que seria um plano básico, o que é o mínimo que tem que ter em cada tipo de cobertura, a lei também regula os prazos de carência, ou seja, quanto tempo o consumidor tem que esperar para vir a ser atendido, né, para vir a poder usufruir, né, dos serviços contratados, e aí os prazos, né, em situações de urgência e emergência, 24 horas. Contratei o plano hoje. Se amanhã tiver uma situação de urgência e emergência,
sim,
eu já tenho que ser atendido, né? Para consultas, né, procedimentos em geral, daí são 6 meses, né? Que é o prazo de carência normal da lei. E para doenças pré-existentes, então aquele consumidor que já sabe que tem uma doença, né? Quando ele contrata um plano, ele vai ter que esperar 2 anos para daí poder usufruir todos os tratamentos que tem para aquela doença pré-existente. Além de regular nessa questão dos prazos de carência, a Lei 9.656, ela também traz uma série de disposições, justamente com relação à informação para o consumidor, né, com relação aos reajustes que vão ser controlados pela ANS, impossibilidade de rescisão imotivada para os contratos individuais e familiares, né, ou seja, e ela também traz assim os procedimentos que não são incluídos.
Sim.
Quais são os procedimentos que não são incluídos e que não é a obrigação do plano de saúde pagar? Tratamento experimental. Tá, então, tratamento experimental não é obrigação dos planos arcarem, até porque se o tratamento é experimental, eu ainda não tenho comprovação, né, de que ele efetivamente é eficaz. Né? Tratamento puramente estético. Então, se eu quero fazer uma cirurgia plástica, por exemplo, para colocar silicone, não vou conseguir fazer essa cirurgia pelo plano, se for meramente estética. Agora, se eu tive uma situação, por exemplo, de passar por um câncer de mama, né, perdi, né, o seio, né, acabei tendo que fazer a retirada ali da mama. Aí a cirurgia para colocar o silicone, ela é uma cirurgia reconstrutora. E aí, como não é meramente estética, aí o plano tem que cobrir. Né, então, os tratamentos que são apenas estéticos, o plano não cobre. Agora, as cirurgias plásticas, né, os tratamentos que vêm para reparar alguma outra doença prévia, aí o consumidor vai ter direito à cobertura. Tá, então, até assim, a questão da gestante, né? O filho recém-nascido, ele tem direito a atendimento nos primeiros 30 dias, né, independente de ser feita uma contratação suplementar para essa criança. Uhum. Então, todo esse volume de coberturas, né, qual é o mínimo que tem que ser assegurado, né, em cada tipo de plano contratado, os prazos de carência, isso tudo está regulado na Lei 9656.
Uhum. Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a advogada e professora doutora Andressa Jarlete. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre conflitos nos contratos de saúde. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutora Andressa, a senhora poderia agora falar para os nossos ouvintes quais são os casos mais comuns de ações contra planos de saúde? O que tem ido à justiça?
Bom, primeiro, quando a gente fala de ações contra plano de saúde, a gente tem que entender que isso é um volume crescente de processos, né? Uhum. Hoje, cada vez mais, a gente vê uma judicialização, as pessoas buscando aí, né, resolver os seus conflitos, né, com os planos de saúde. Agora, quais são os principais problemas, né? Bom, um dos problemas que gera bastante judicialização é a questão de falha de informação. Então, muitas vezes o consumidor, quando ele faz uma contratação, ou ele não recebe uma informação precisa sobre qual é a rede credenciada, qual é a cobertura, ou tem alguma informação divergente no contrato, e isso pode gerar um conflito, né, e acabar sendo levado à justiça para discutir até onde vai a obrigação do plano de saúde.
Uhum.
Um outro problema que a gente também ainda vê hoje é a questão das recusas, né, em fornecimento aí dos tratamentos, né, que são solicitados pelo consumidor. O que o consumidor tem que saber sobre isso? Existe uma resolução da ANS que obriga que sempre que o plano recusar a liberação de algum procedimento, essa recusa tem que ser justificada. Então, aí começa um primeiro problema. Nem sempre quando o consumidor recebe uma recusa, imagina, o médico prescreveu um tratamento X, uma operação X, uhum, ou que o consumidor tem que implantar uma prótese X, né? E vem uma recusa do plano de saúde. Se o plano vai recusar uma solicitação que foi feita pelo médico que atendeu o consumidor, é um médico credenciado do plano de saúde, essa recusa tem que ser justificada. Muitas vezes não vem essa justificativa para o consumidor. O consumidor, independente da situação, ele pode acabar pagando por um procedimento que deveria ser coberto e pode vir a buscar, né, a restituição do dinheiro na justiça ou entrar com processo para obrigar o plano a dar a cobertura. E o terceiro ponto, que assim é um dos campeões, né, uhum, de reclamações, é justamente com relação à cobertura. Até onde os planos de saúde têm que arcar com os novos tratamentos, as novas terapias que estão surgindo, né? Tem alguns levantamentos feitos pela Federação das Unimedes, né, por exemplo, de que praticamente 90% dos processos que eles têm hoje na justiça são reivindicando procedimentos que pela ANS e pela Lei 9656 hoje ainda não são obrigatórios para os planos de saúde.
Uhum.
Então, como é que funciona isso? Vamos supor que eu tenho lá, poxa, descobri que eu tô com um tipo de câncer. Até onde o plano tem que arcar? Quais são os medicamentos que têm que ser fornecidos, né? Quais são os tratamentos que o plano tem que me garantir pelo meu contrato? Isso tudo é regulado pela ANS. A ANS, ela tem o que a gente chama de listas, né, que são os rolls de procedimentos e eventos em saúde, em que ela vai especificar para cada tipo de cobertura, para cada tipo de patologia, de doença ali que o consumidor apresenta, quais são os tratamentos obrigatórios que os planos têm que contribuir, né, têm que arcar ali perante o consumidor, né. O problema é que a medicina, ela vai evoluindo cada vez mais. Vão surgindo, uhum, novos tratamentos, vão surgindo novas terapias. E aí, muitas vezes, né, você tem um médico ali que receita, né, algum tratamento, algum procedimento que não está contemplado na listagem obrigatória da ANS. E aí, como a relação do plano de saúde com o consumidor é uma relação contratual, e tem um contrato que delimita até onde vai a obrigação do plano, o plano não vai querer arcar com essas coberturas extras, né? E isso é o principal volume de judicialização. Nós temos muitos processos, né, reivindicando novos tratamentos, uhum, novos procedimentos que perante a ANS ainda não estão contemplados como obrigatórios.
Uhum.
E aí gera uma outra discussão. Se eu tenho ou não tenho direito a esse tratamento? Porque, veja, se a princípio não está obrigatório pela ANS fornecer esse tratamento, você vai discutir judicialmente e pode até conseguir, né, eventualmente ter acesso a esse tratamento. Agora, se era um tratamento que já era obrigação do plano de saúde fornecer e o plano recusou, essa recusa indevida, ela pode dar direito ainda para o consumidor a uma indenização por dano moral. Porque, veja, quando a gente faz o contrato de plano de saúde, você faz esse contrato para ter segurança.
Claro.
Para ter tranquilidade. Né? Para que naquele momento mais difícil, né? No momento em que você está ali passando por um problema de saúde, você possa ficar tranquilo, sabendo que vai contar com o tratamento. Né? Então, se eu fiz um contrato, eu confiei no plano, né? Teve toda uma boa fé aqui do consumidor de pagar as suas prestações, né? Pagar as mensalidades. E aí, quando chega no momento que ele mais precisa, o plano dá uma recusa indevida, de liberação de um tratamento que é um tratamento obrigatório, que ele deveria arcar, seja pela lei, pelo contrato ou pela resolução da ANS, essa recusa indevida, ela pode, inclusive, gerar uma indenização por dano moral para o consumidor. Dependendo, claro, se era um procedimento de urgência, se era uma situação em que o atraso piorou o quadro do consumidor. E aí vem uma série de fatores que vão ser levados, né, para fixar o valor dessa indenização.
Uhum. E, doutora, dentre esses casos mais comuns de ações na justiça, quais são as questões judiciais que elas ainda são mais polêmicas, que ainda não tem um consenso do judiciário sobre elas, nessas questões de disputas entre os planos de saúde e os segurados?
Principal ponto que gera muita discussão, inclusive o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele determinou, né, que fossem montados comitês de saúde em âmbitos regionais. Então, vários estados têm os comitês de saúde para monitorar os ajuizamentos de ações. Né? O principal ponto ainda de discussão, que tem muita divergência entre os tribunais e que gera muita discussão, é com relação justamente a esses tratamentos que não são obrigatórios. Então, principalmente na área oncológica, né, na área do câncer, né, sempre surgem novos medicamentos, surgem novos tratamentos, até esses tratamentos serem comprovados que realmente são eficazes, né, e serem incorporados nas listas da ANS do que é o não obrigatório, leva um tempo. E aí, durante esse tempo, isso acaba indo para a justiça. Então, esse é o principal ponto de discussão e é o ponto que mais gera polêmica. Por quê? Já se começa a discutir hoje que, para eu obrigar tanto um plano de saúde quanto, eventualmente, o Estado, né, se eu for fazer uma demanda no âmbito do SUS, a fornecer um tratamento que não está contemplado, né, em uma listagem obrigatória, eu tenho que demonstrar por que eu preciso desse tratamento e não dos outros que já são disponibilizados, por que os outros tratamentos, né, para mim não servem. Já tentei os outros tratamentos, não melhorou meu quadro. Esse tratamento novo, que ainda não está contemplado em listagem obrigatória, tem estudos médicos, né, comprovando efetivamente, com evidência clara, de que esse é um tratamento que vai surtir efeito. Hoje se começa a exigir cada vez mais, né, essa demonstração.
Essa
comprovação de que, no meu caso concreto, ou seja, para esse paciente, né, que esse consumidor que está entrando com o processo, os tratamentos que tem disponíveis não surtem efeito. E que esse outro tratamento, que efetivamente ali ainda não está contemplado de maneira obrigatória para o plano, é a única ou a melhor alternativa que tem para esse consumidor. Para fazer essa demonstração, eu tenho que ter, né, estudos médicos, eu tenho que ter uma série, né, de artigos científicos, né, demonstrando uma análise completa sobre o histórico do consumidor, né, o histórico daquele paciente, a evolução do quadro dele, enfim. Eu tenho que trazer cada vez mais uma informação bem específica para justificar a concessão desse tratamento. Agora, essa é uma das principais discussões que a gente vê hoje. E aí você tem situações de tribunais com orientações muito divergentes. E justamente por isso que gera tanta judicialização.
Uhum. E como a senhora citou, não é só no âmbito dos planos de saúde, né? O SUS também tem demandas muito grandes a respeito disso, não é mesmo, doutora?
Muitos. O volume de judicialização no SUS... Aqui no Paraná, por exemplo, vocês terem ideia, no último ano foram quase 100 milhões de reais destinados a cumprimento de decisões judiciais e quase todos na área oncológica e praticamente todos... justamente na área, assim, de tratamentos que não são cobertos nas tabelas do SUS, né? Tem um lado positivo e um lado negativo da judicialização. Qual que é o lado positivo? De tanto, né, as pessoas pedirem alguns medicamentos, esses medicamentos acabam sendo incorporados, tanto na lista do SUS quanto na lista, né, dos planos de saúde. Qual que é o lado negativo? O lado negativo é que muitas vezes você acaba direcionando recursos apenas para atender algumas pessoas e vão faltar recursos para atender outros. A gente tem um exemplo dos planos de saúde recente, que foi a Unimed Paulistana. Né? Por que que a Unimed Paulistana quebrou? Né, vejam, como é que funciona um plano de saúde? Todo mundo paga, mas a gente paga considerando a cobertura que foi contratada. É feito um cálculo, né, para se mensurar. Bom, para esse tipo de tratamento que está coberto no meu plano de saúde, está coberto no meu contrato, qual é o pagamento mensal que eu tenho que fazer? Então, quando a gente paga a nossa mensalidade, essa mensalidade é calculada considerando os tratamentos que o plano sabe que em algum momento ele vai ter que arcar para aquele grupo de consumidores. Quando você começa a obrigar o plano, né, de saúde a arcar com outros tratamentos de alto custo, né, sua grande maioria, e que não foram previstos nos contratos, não estão previstos em resoluções da ANS, e os custos desses tratamentos não foram considerados para calcular a mensalidade, você começa a gerar um furo no caixa.
Uhum.
Eu começo, sim, a ter mais despesa do que receita. E isso pode chegar num ponto do plano quebrar. E aí é uma situação muito problemática, que a gente tem que entender também que essa judicialização, ela tem que ter alguns limites, né? Veja, em situações em que a negativa do plano é absurda, né? Era uma obrigação contratual, estava previsto, uhum, na lista da ANS, concordo que realmente, né, se não houve um consenso, tem que judicializar. E o plano tem que ser, inclusive, penalizado, com indenização por danos morais, etc., porque é algo que ele tinha que arcar. Agora, com relação a esses outros procedimentos que não são obrigatórios, a gente corre o risco de gerar uma conta muito alta, e se essa conta não fechar, o plano quebra. Que é o que aconteceu, por exemplo, com a Unimed Paulistana. Né? O Tribunal de Justiça de São Paulo, ele tem até uma súmula, né, um enunciado do tribunal, dizendo que até tratamento experimental, que pela lei dos planos de saúde não é obrigatório, é expressamente excluído, uhum, os planos teriam que arcar. Se você começa a obrigar o plano a arcar com muitos custos que não foram previstos, essa conta não fecha. E se os planos de saúde quebrarem, né, quem vai sair prejudicado é toda a coletividade. Porque hoje nós temos 50 milhões de brasileiros utilizando os planos de saúde. São 50 milhões de brasileiros que não querem enfrentar o SUS. Né, que estão, sim, cansados do atendimento do SUS e que preferem investir e gastar o seu dinheiro para conseguir ter uma saúde melhor. Então, também a gente tem que fazer uma reflexão de que tem que ter limites, né? A gente não tem como assegurar todos os tratamentos para todas as pessoas de tudo que vai surgindo na medicina. Uhum. Né? Para cada despesa, eu tenho que ter um pagamento equivalente, né? E isso é um dos grandes problemas que a gente vê hoje, né? Que os planos, eles reclamam muito, né, de que muitas das decisões judiciais, elas recaem, né, sobre tratamentos que não seriam obrigatórios e para os quais não houve ali uma contraprestação do consumidor.
Uhum. E, doutora, tirando agora essa parte um pouco mais polêmica, o que já está pacificado na justiça? Em quais situações o consumidor pode e deve entrar na justiça para reclamar os seus direitos?
Bom, situações de limite de internação, limite de consulta, né? Essa foi uma das primeiras situações que já foram aí discutidas, né? Tem até súmula do STJ a respeito da, uhum, matéria, né? E até hoje a gente vê ainda, né, algumas situações de tentar limitar aí o acesso do consumidor. Negativas que não foram justificadas. Poxa, se eu solicito o médico do consumidor ali, né? Atendeu o médico do plano. Ele solicitou um tratamento, né, algum procedimento, e o plano recusou, o mínimo que o plano tem que fazer é dar uma justificativa por escrito, né, explicando por que que esse tratamento foi recusado. Né? Então, recusas injustificáveis, né, sem ter ali o porquê, sim, por escrito para o consumidor, realmente eu entendo que, se não for resolvida da maneira mais rápida e se isso gerou um prejuízo para o consumidor, tem que judicializar. Porque o consumidor, nesse caso, né, ele está sendo lesado, né, e o fornecedor está descumprindo a sua obrigação contratual. Então, em muitos casos, isso vai acabar gerando aí uma judicialização. E discussões com relação à informação. Né? Poxa, se foi me passado um contrato com uma expectativa, uhum, de que teria uma cobertura X, de que eu poderia contar com uma rede credenciada, né, sei lá, às vezes em nível nacional, ou uma rede credenciada maior do que a que eu tenho disponível hoje, isso também é algo que muitas vezes vai acabar gerando uma judicialização, porque a expectativa que foi criada para o consumidor e que fez ele contratar o plano, muitas vezes acaba não sendo atendida. Então, nesses casos em que a gente vê que efetivamente há uma violação dos planos de saúde, né, com relação aos seus deveres, seja de garantir a cobertura contratada, seja de prestar uma informação clara sobre a extensão dessa cobertura, né, ou seja, em justificar de maneira clara o porquê que não liberou algum procedimento, isso realmente ainda tem que continuar sendo judicializado até para que os planos também adequem, né, a sua conduta e cumpram certinho tudo aquilo que está na lei. Essas questões são as mais pacíficas, né, uhum, assim, em questão de termos de informação para o consumidor e até mesmo a questão do dano moral, né? Aquele consumidor que teve um tratamento recusado, ele vai ter direito a uma indenização por dano moral. Se essa recusa foi ilegítima, se isso trouxe ele realmente um sofrimento extra para o consumidor, isso também é algo já bem pacificado, né, nos tribunais. O mais polêmico são os tratamentos, né, aí que não tem previsão e aí geralmente tem divergência ainda nos tribunais.
Doutora, outra dúvida muito muito frequente diz respeito ao reajuste de mensalidades dos planos de saúde para as pessoas idosas. A senhora poderia explicar para os nossos ouvintes o que, que diz a lei número 10.741 sobre esse assunto?
Então, o Estatuto do Idoso, ele trouxe uma previsão de que você não pode ter um reajuste, né, com relação a esses contratos a partir dos 60 anos, né? Então, o que, que acontece, né? O último reajuste que vai ser aplicado vai ser aos 59 anos. Como que funciona isso, né? A gente assina o plano de saúde, assina o contrato, e aí você vai tendo reajustes, né, de acordo ali com a tua faixa etária. Então, você tem uma faixa etária lá até 18 anos, e aí a cada faixa etária você vai passando por um reajuste na tua mensalidade, porque, né, conforme a gente vai envelhecendo, né, a nossa saúde vai ficando mais frágil, a gente vai precisar de mais tratamentos e, consequentemente, o custo desse plano vai acabar sendo maior. Com relação ao Estatuto do Idoso, o grande problema não é o reajuste a partir dos 60. Porque a partir dos 60 anos, os planos não vão aplicar o reajuste. Sim. O grande problema é o reajuste aos 59. Porque como os planos sabem que a partir dos 60 anos de idade, eles não podem mais reajustar o contrato, por categoria, né? Vai ter só o reajuste anual da ANS, por mudança de faixa etária não posso reajustar mais, a grande discussão vai cair no reajuste que é aplicado aos 59 anos. Então, muitas vezes, quando o consumidor ele completa ali 59 anos, né, e chega no aniversário do contrato dele, essa mudança de faixa etária tem um reajuste de 80%, 90%.
Nossa.
Então, isso é um problema muito grande, porque, veja, nós estamos falando de uma pessoa que já está ali em via de se aposentar, que muitas vezes não tem mais a mesma capacidade de trabalho do que tinha antes, já está ganhando menos, já tem mais despesas, né? Quando a gente vai ficando mais velho, né, mais idoso, os produtos para nós são mais caros.
Uhum.
Né? A inflação da terceira idade, né? Tem até um índice que mede isso, ela é mais cara do que do consumidor comum. Então, veja, é um problema em que você já está numa fase da vida em que você tem custos mais altos e tem renda menor, via de regra, né? E aí você receber um reajuste, assim, de quase 100%, quase dobrar a tua mensalidade do plano, pode muitas vezes inviabilizar ali a manutenção do contrato. A ANS, ela tem uma regrinha com relação a isso, né? De que esse reajuste, né, na última faixa etária, que é o dos 59 anos, né, ele não pode ultrapassar um percentual X do que foi aplicado, né, desde a primeira mensalidade. Ele não pode ultrapassar, se não me engano, é 70% do reajuste que foi aplicado, uhum, né, na primeira mensalidade. Então, a gente sabe que existe essa questão do reajuste, mas na prática isso ainda é um problema. A gente vê muitas pessoas que quando chegam nessa fase têm um reajuste muito alto no plano e esse reajuste acaba, às vezes, inviabilizando a manutenção do contrato.
Doutora Andressa, infelizmente nosso tempo acabou, a gente ainda tinha muita coisa para discutir sobre esse assunto, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de Rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço e fico à disposição para tirarmos as dúvidas, né, numa próxima ocasião também.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã, e é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!